Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar da notícia de que a Apple pode estar pensando em comprar a Time Warner, CEO da Netflix abrindo fundo filantrópico e doando 100 milhões de dólares, adoção recorde do iOS 9, venda de iPhones ultrapassando as vendas de PCs com Windows, desempenho ruim do mercado de PCs em 2015, atualização bacana do Google Maps para Android, nova divisão de realidade virtual do Google e o Instagram trazendo recursos do 3D Touch para quem não tem iPhone 6S. Vamos lá! Não faz muito tempo eu falei aqui que o Instagram estava implementando na versão de app deles para Android uma espécie de 3D Touch simulado para oferecer para mais usuários as funcionalidades que foram introduzidas com a tecnologia 3D Touch dos iPhones que foram lançados em 2015. E agora parece que está chegando a hora dos usuários de iPhones anteriores ao 6S de conseguirem usar esse recurso. Isso porque alguns usuários de iPhone 5, 5S, 5C e 6 vêm conseguindo habilitar as funções de Pick e Pop para pré-visualizar fotos sem ter que abrir a imagem. É só tocar e segurar um thumbnail ali no grid de visualização de fotos ou na lista de atividades que a foto vai pular para frente, dando ainda a opção de arrastar a foto para cima para ter acesso a funções tipo curtir, comentar e enviar a imagem como mensagem. Interessante a novidade e tomara que não demore muito para ela aparecer para todo mundo. Legal ver o Instagram expandir esses recursos que vão ser bem úteis para os usuários que não compraram os iPhones mais recentes. Obrigado aos ouvintes Kelly Aguiar e Vinícius Palma que enviaram essa dica para a gente. Agora vamos falar sobre o Google, que acabou de oficializar uma divisão própria e exclusiva de realidade virtual para poder explorar e desenvolver essa tecnologia que tem tudo para decolar agora em 2016. Quem vai liderar essa divisão é um cara chamado Clay Baver, que já tinha comandado a equipe que desenvolveu o Google Cardboard, que é aquela espécie de caixa de papelão dobrável que usa um celular como tela para ver as coisas em realidade virtual, e além disso, ele também já foi vice-presidente de gerência de produtos e aplicativos como o Gmail, o Google Drive e o Google Docs. Essa decisão do Google, que parece até um pouco tardia, é uma espécie de resposta ao investimento que as outras empresas vêm fazendo nesse mercado, principalmente o Facebook com o Oculus Rift e a Microsoft com o tão esperado HoloLens. Agora, o negócio é esperar para ver qual vai ser o próximo passo do Google e como eles pretendem recuperar o tempo perdido. O Google Cardboard até que é legal, é divertido e tudo, mas se eles quiserem continuar relevantes nesse mercado, eles vão ter que fazer coisas bem mais impressionantes. Ainda sobre o Google, ontem eles liberaram uma atualização do Google Maps para Android que inclui um recurso legal chamado Driving Mode. O que esse recurso faz é adivinhar para onde o usuário quer ir e já mostra os percursos e as melhores opções para ele chegar lá. Inicialmente, não são todos os usuários que vão ter acesso a isso, nesse primeiro momento só a galera dos Estados Unidos, Emirados Árabes, Reino Unido, Irlanda, Malásia, Nova Zelândia e Singapura vão conseguir usar, e o recurso é basicamente uma evolução dos Google Cards, que já adivinham para onde você vai, com base na análise dos seus hábitos e também com o que está marcado no seu calendário. Com esse Driving Mode, os usuários vão poder adicionar um atalho novo na home do celular chamado Driving, e aí vai ser só a pessoa tocar nesse atalho para o percurso já aparecer ali pronto, ou então com um aviso de que se ela esperar um pouco mais para sair, ela vai evitar um trânsito mais pesado. Bem interessante esse Driving Mode. Agora o negócio é torcer para ele ser liberado logo para mais países. Agora vamos falar sobre duas pesquisas, uma do Instituto Gartner e a outra do IDC, que apontaram basicamente a mesma coisa a respeito do desempenho do mercado de computadores pessoais em 2015. Segundo eles, as vendas de PC no ano passado caíram 8% em relação a 2014 e a única exceção foi a Apple, que viu um aumento de 5,8% nas vendas de computadores em comparação com o ano anterior. As outras empresas como a Lenovo, Acer, Asus, Dell e HP tiveram quedas que variaram entre 15% e 3% e nem mesmo o Natal ajudou a reverter essa tendência de queda no quarto trimestre, o que era a esperança dos fabricantes. Já em relação ao desempenho desse mercado para 2016, a previsão é que os números melhorem um pouco, especialmente mais para o final do ano, com uma leva grande de usuários de PCs resolvendo se atualizar, já que eles não fizeram isso nem em 2014 e nem em 2015. Além disso, segundo o IDC, a adoção do Windows 10 por parte do mercado empresarial também deve aumentar no segundo semestre. E já que o assunto é participação de mercado, ontem o analista Horace Dedieu publicou um gráfico bem surpreendente que mostra que em 2015 o número de vendas de iPhones ultrapassou o número de vendas de PCs com Windows pela primeira vez na história. Enquanto a Apple vendeu um pouco mais de 300 milhões de iPhones, foram vendidos 275 milhões de PCs que rodam Windows ao longo do ano, o que é mais um dado que comprova a teoria de que o mercado de computadores já atingiu a maturidade e agora a tendência é que ele perca cada vez mais mercado para dispositivos móveis como smartphones e tablets. Esse gráfico ainda mostra como o declínio de vendas de iPads vem se acentuando desde 2013, enquanto as vendas de Macs seguem numa alta tímida, mas estável. Além desse dado do Horace Dediu, ontem a Apple também publicou uma informação que mostra que a adoção do iOS 9 bateu nos 75% de dispositivos ativos, o que é um número bem impressionante, e que deve aumentar ainda mais quando o iOS 9.3 for lançado, porque ele vai trazer uns recursos bem bacanas que eu já comentei aqui nessa semana. Além dos 75% de usuários rodando o iOS 9, a Apple divulgou que 19% deles estão rodando o iOS 8 e 7% estão rodando as versões anteriores do sistema, totalizando um gráfico de pizza que deu 101% e comprova que, além de vender telefone pra caramba, a Apple não sabe contar direito. Agora vamos falar sobre uma iniciativa bem legal que o Reed Hastings, o CEO da Netflix, anunciou ontem num post pelo Facebook. Ele vai doar 100 milhões de dólares do dinheiro dele, ou seja, não é o Netflix que está doando, mas sim ele sozinho, para um novo fundo filantrópico estudantil chamado Hastings Fund, e que vai desenvolver parcerias com comunidades para levar ensino de qualidade para crianças ao redor do mundo. Ele também aproveitou para já anunciar as primeiras ações do Hastings Fund, que vão ser doações que somam 1,5 milhão de dólares para uma fundação que ajuda jovens negros a pagarem os estudos e outra fundação que ajuda jovens hispânicos no Vale do Silício. Legal a iniciativa do Reed Hastings, tomara que outros CEOs de outras empresas sigam esse exemplo e também considerem tomar atitudes semelhantes ao longo do ano. As próximas gerações só têm a ganhar com isso. E por último, ontem vários sites de tecnologia publicaram informação de que a Apple pode estar interessada em comprar a empresa Time Warner, dona de canais como a CNN, HBO, TNT, Cartoon Network e, claro, da Warner Bros. Isso porque, de acordo com eles, a Apple pode ter esperança de que essa compra ajude a lançar o serviço de streaming de vídeo que a Apple vem planejando lançar, mas que até agora não sai do papel por causa da resistência dos canais de TV. Quem apareceu primeiro com essa informação foi o New York Post, que disse que o dono da Time Warner, um cara chamado Jeff Bilks, disse para os investidores que nunca venderia só um dos canais dele, só a HBO, por exemplo, porque isso diminuiria bastante o valor da empresa e do canal, mas que ele consideraria vender a empresa inteira caso ele julgasse que essa seria a melhor decisão para a companhia, porque existe ali uma pressão por parte dos acionistas em cima do Jeff Bilks para tomar decisões que façam a empresa valer mais. Até aí tudo bem. Só que numa outra matéria, o New York Post disse que o Ed Kuehl, que geralmente é o cara da Apple que fica responsável por fazer acordos com editoras, gravadoras e estúdios, o Ed Kuehl vem acompanhando de perto a Time Warner, e o New York Post disse que a Apple poderia estar interessada em comprar a empresa caso ela fosse colocada à venda. Eles falam ainda que, além da Apple, a AT&T, que é dona da DirecTV, também estaria de olho para tentar fazer a compra. Sinceramente, essa história é muito maluca para ser verdade. A Time Warner vale hoje 56 bilhões de dólares e, apesar da justificativa do site ser sempre de que a Apple tem um monte de dinheiro, tem dinheiro sobrando e que ela pode comprar quem ela quiser, 56 bilhões de dólares seria uma coisa muito desproporcional até para a Apple, especialmente considerando que vários canais da Time Warner só estão disponíveis nos Estados Unidos. Para efeito de comparação, a Beats, que foi a maior compra que a Apple já fez até hoje, custou 3 bilhões de dólares. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!